Olha, você pode! Crédito de até R$150 mil em até 120 parcelas. Envie um WhatsApp para 49-991-810342 e solicite agora ou acesse bf.org.br.
Banco da Família!
Temática. O que acontece é assunto.
Agora são 9 horas 27 minutos, 18 graus de temperatura. Nós estamos com o nosso temática desta manhã de quarta-feira. E hoje estamos recebendo aqui três convidados especiais. Já quero cumprimentá-los. Chegamos com um time pesado hoje aqui. O assunto saúde hoje vem com tudo na nossa programação. O Ricardo já anunciava que hoje às 11 nós vamos falar sobre infarto. A incidência de infartos tem feito muitas vítimas aqui na nossa cidade e é um assunto que preocupa. Então a gente vai trazer orientações para a nossa comunidade. E um assunto que nós vamos abrir o programa hoje também diz respeito à saúde. Estamos recebendo aqui o secretário municipal de saúde, Eloir Morona. Bom dia, Eloir.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, minhas companheiras de bancada aqui, a Dani e a Jane. E vamos ficar à disposição da nossa população para explicarmos um pouquinho sobre a saúde aqui do município de Lagoa Vermelha.
Também conosco as farmacêuticas Daniele Freitas e Jane Bertoldi. Daniele, bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia, ouvintes da tua rádio.
Jane, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Rudimar, bom dia, os ouvintes da tua rádio.
Muito bem, então esse é o Timão que está conosco nessa manhã. E o assunto que nós vamos tratar foi uma preocupação de uma ouvinte que entrou em contato conosco e achamos pertinente, porque daqui a pouco a dúvida dessa ouvinte pode esclarecer e levar orientação para toda a nossa comunidade. O caso registrado, então, a ouvinte informou que a sua mãe testou positivo para influenza ou H1N1. Agora eu não me recordo bem aqui qual que foi a situação. O médico receitou entre as medicações o Tamiflu. O fato foi registrado na noite da quinta-feira, véspera de feriadão de Tiradentes. O tratamento era para iniciar imediatamente. Sabemos que em feriados, à noite e finais de semana, a farmácia municipal não dispõe do atendimento de plantão. A ouvinte questionou: como eu faço se o tratamento é imediato e eu só vou conseguir pegar a medicação na segunda-feira, porque sexta era feriado e aí vinha final de semana. O valor é significativo, em torno de R$200 ou mais, o valor do Tamiflu. Por isso, nós convidamos o pessoal que tem essa ligação direta com a farmácia municipal para falar um pouquinho a respeito deste assunto e de que forma a gente pode dar um retorno para a comunidade quanto a esta situação. O que dizer a essa ouvinte e, daqui a pouco, a comunidade num geral, secretário Morona?
Rudimar, inicialmente, a gente tem que fazer um breve relato, né? Que a Secretaria de Saúde, como um todo, não é de Lagoa Vermelha, mas sim, as secretarias de saúde, como um todo, né, em todo o país, elas não trabalham com urgência e emergência, né? A gente trabalha com procedimentos eletivos, né, que são as prevenções, aquela consulta de rotina, e por isso, então, a farmácia não funciona à noite e não funciona nos finais de semana, porque nós não temos um atendimento de emergência, né? Mas nesse caso em específico, algumas doenças, principalmente a questão da aquisição do Tamiflu, que é um medicamento que existe à venda nas farmácias, mas como você bem relatou, ele tem um valor relativamente alto e a pessoa precisa iniciar imediatamente. O que, que a gente dispõe? A gente dispõe essa medicação junto ao hospital municipal, que é a nossa urgência e emergência. Uhum. Então a pessoa pode se deslocar até lá ou, de repente, alguém munido dos documentos, né? E o hospital, então, se for necessário, o médico vai fazer uma nova consulta, prescrever o Tamiflu, né? Havendo necessidade, o hospital entrega somente para o fim de semana e depois a pessoa retira junto à farmácia municipal, ou ele entrega o tratamento todo e o município então repõe junto hospital ao hospital depois. Então, assim, sempre quando for urgência e emergência, a porta de entrada é urgência e emergência do hospital. Qualquer medicação que for necessária, eles vão prescrever lá, principalmente essas de uso imediato, como é o Tamiflu, né? tendo na farmácia municipal, a gente depois repõe junto ao hospital municipal.
Existe alguma secretaria na nossa região de saúde que tenha uma farmácia municipal que funcione final de semana ou no sistema de plantão, Eloir?
Eu desconheço, Rudimar. Eu acredito que cidades maiores deva haver, né, junto às UPAs, né, aqueles municípios que têm UPA, que são municípios acima de 70 mil habitantes, né, provavelmente eles têm alguma farmácia, digamos assim, de sobreaviso, alguma coisa quando precisa de uma medicação, de repente precisa fazer uma medicação e ver, porque as UPAs fazem, além do atendimento, fazem procedimentos também, né? Uhum. Fazem curativos, fazem atendimentos de urgência e emergência. Então, nessas cidades que têm UPA, eu acredito que tenham farmácias municipais funcionando de forma de plantão ou de sobreaviso. Nas demais cidades do porte de Lagoa Vermelha, ou um pouco maiores, eu desconheço, acredito que não haja nenhuma farmácia que funcione em regime de plantão.
Então, quando preciso de uma medicação que tem que ser tomada de imediato, ou tem essa parceria aí com o hospital para fornecer a medicação para o paciente?
Sempre que for urgência e emergência, porta de entrada, hospital.
Se não, né? No horário de atendimento.
Se não, horário de atendimento, postos de saúde e assim por diante.
Como é que funciona, Jane, o atendimento da farmácia municipal para a gente orientar e informar os nossos ouvintes?
Bem, o horário de atendimento da farmácia municipal da parte do município é das 8 às 11h30 e das 13h30 às 17h. A parte de medicamentos do estado é na parte da tarde, das 13h30 às 17h. Com relação ao medicamento Tamiflu ou Celtamivir, esse medicamento ele não é adquirido pelo município, comprado pelo município. Ele é fornecido pela 6ª Coordenadoria, na qual nós temos que seguir algumas orientações e protocolos da 6ª Coordenadoria, na qual é dispensado mediante documento para esse paciente de imediato na farmácia. E esse medicamento tem disponível hoje na farmácia municipal nas apresentações de 30 miligramas, de 45 miligramas e de 75 miligramas. O paciente vai se dirigir à farmácia do município com o documento do paciente, o cartão SUS e a identidade, e um documento de identidade do responsável, no caso de alguém que esteja retirando esse medicamento, na farmácia, e ele recebe esse medicamento de imediato com relação às orientações, seguindo a posologia e protocolo que a gente segue do Ministério da Saúde.
Uma dúvida que surge: a pessoa pode ter acesso ao medicamento da farmácia municipal consultando mesmo numa consulta particular ou numa consulta num ISF ou no hospital? Como é que funciona isso, Jane?
Sim, se esse medicamento for do elenco que a gente tem disponível na farmácia do município, pode ser retirado.
Muito bem. A demanda de trabalho, Daniele, no dia a dia é grande? Como é que é o fluxo de pessoas buscando medicamento na farmácia municipal?
A gente observa, Odimar, que sempre tem esse aumento, né? Do fluxo de pessoas. Lembrando também que agora a gente tem a farmácia disponível também no ESF da Gaúcha, né? Que abre nas quartas e sextas-feiras, das 7h30 às 11h30 e da 1h30 às 4h30. E na quinta-feira, da 1h às 4h30. E no ESF da Suzana, né? De segunda às sextas-feiras, das 7h30 às 11h30.
Então, são pontos distribuídos na cidade que facilita o fluxo para as pessoas também, né?
Isso. Então, os pacientes que fazem os atendimentos, né, na unidade, tanto na Gaúcha quanto na Suzana, já podem sair com a medicação, né? E também alguns pacientes que não pertencem a esses bairros, mas que seja mais fácil o acesso do que vir até a farmácia do município, também podem retirar nas unidades dessas duas ESFs daí.
E é grande a quantidade, a variedade de medicamentos que são distribuídos na farmácia municipal? Que medicamentos são esses? Para que tipo de situação? Às vezes pode ser até impossível de falar todas, mas o que mais se dispõe ou que é um serviço prestado pelo município quanto a isso, Jane?
Bem, com relação ao atendimento de pacientes, no mês de março, nós tivemos atendidos na farmácia 4 mil pacientes ao mês.
Nossa.
Tá? A gente dispensou o total de medicamentos 15 mil. Foram 8.900 dispensações. Tá? Uma coisa que a gente também
quer e precisa da ajuda do paciente. Com relação aos medicamentos que os pacientes tenham em casa, eles podem se dirigir à farmácia municipal, devolver esse medicamento. A gente vai pedir o nome desse paciente que está devolvendo, até para melhor controle e para a gente poder lançar no sistema. Então, se tu tiver medicamentos em casa que está sobrando, que não faz mais uso, ou que queira também doar para a Solidária, a gente faz uma triagem e encaminha esses medicamentos para a Solidária.
E dá uma destinação correta também, né?
Uma destinação correta. E uma outra coisa, se o paciente tem essa medicação em casa, ele não precisa retirar de novo esse medicamento. O que, que a gente percebe nessas devoluções dos pacientes que a gente recebe? Que são medicamentos que os pacientes ficam retirando 4 meses e sendo que ele já interrompeu o tratamento. Então, ele pode se dirigir à atendente de farmácia e dizer, ó, esse medicamento eu não preciso levar, eu tenho em casa. Sem problema, ele não será dispensado e não ficará no histórico do paciente. Ou ele interrompeu o tratamento momentâneo, ou ele deixou de tomar uma cartela durante aquele mês, sobrou uma cartela. Isso faz muita diferença para nós, porque o volume de atendimento é muito grande, onde que cada um paciente chegue para nós e diga, ó, eu não preciso de tal medicamento, no final do dia a gente tem um grande retorno e também não tem acúmulos de medicamentos em casa. Então, a gente pede bastante atenção da comunidade com relação à quantidade de medicamentos que se tem em casa. Pacientes insulinos dependentes que fazem o uso de insulina de frasco ou de caneta, que tem em casa, tem guardado na sua geladeira, orienta, avisa o atendente, eu tenho em casa, não preciso levar, não será dispensado. Porque no momento que retorna essa insulina para a farmácia, o paciente vem e devolve 10 frascos de insulina, 15 frascos de insulina, ele vai para o descarte. Ele não é reaproveitado, os medicamentos de geladeira. Então, a gente pede bastante atenção dos nossos pacientes de insulina. Tem medicamento sobrando, tem insulina guardada na sua geladeira, interrompeu o tratamento por exames ou o médico diminuiu a dosagem, avisa as atendentes que não precisa levar.
Isso, tá? isso é importante.
Por favor.
Até porque o número, Eloir, se a gente for pensar, preocupa. Isso só na farmácia municipal, sabendo que temos tantas outras farmácias na cidade e a gente vê aí uma população doente, podemos dizer, Luiz.
Hoje nós contamos, digamos assim, só dentro do município, tá? Só na área pública, vamos dizer assim, com 4 tipos de farmácia. Né? Vamos tipificar as farmácias. Então, nós temos a farmácia municipal, né, que retira a medicação, essa que a Jane estava falando. Nós temos a farmácia do Estado, que funciona junto à farmácia municipal nos horários que a Jane falou. Nós temos a farmácia do SAI, que são medicamentos especiais para pacientes que fazem um tratamento contra alguns tipos de ISTs, né? Cujo nós somos referência para 20 municípios, uhum. Né? A farmácia do SAI. E nós temos também a farmácia solidária, que é aquela farmácia que a Jane falou agora, que é das pessoas que têm a medicação em casa, terminaram o tratamento, sobrou medicação. Né? Aí eu digo assim, ó, qualquer medicação, gente, qualquer. Ah, sobrou meio vidro de xarope, leva para a farmácia. Por quê? Não vai ser reaproveitado, mas vai ser dado um destino correto.
Correto.
Né? Então, toda a medicação que você utilizou, o tratamento, sobrou, leva para a farmácia municipal, o pessoal vai fazer uma triagem, o que der para reaproveitar e doar através da Solidária para outras pessoas, a gente vai fazer isso aí. A Dani pode falar melhor o volume dispensado pela Farmácia Solidária hoje, Dani.
Como é que é, Dani, essa realidade?
A gente tem uma média de 6, 7 mil por mês em valores, né? Que a gente dispensa, então, de medicações que talvez iriam ir fora se o paciente deixasse em casa, porque iria vencer, né? E a gente recebe também bastante medicações dos consultórios médicos, né? Que é as amostras grátis, que os representantes, né, da indústria farmacêutica, eles vêm e deixam para os médicos. Então, a gente consegue atingir, né, outras pessoas com medicações que não tem na farmácia do município, né, através da farmácia solidária. E algo também que eu acho que é importante a gente reforçar, né, a Jane já trouxe um pouco sobre esse assunto, mas a questão, assim, ó, da gente usar de forma consciente, né, a gente tem disponível, então, esses quatro tipos de farmácias no município, né? Mas usar de forma consciente, né? Não é porque, eu vou lá e eu retiro, é de graça, eu pego, levo tudo para casa, eu não uso e depois eu entrego vencido, né? Acho que a gente tem que também ter um pouco de consciência.
Com certeza.
De saber usar de forma correta, né? Porque às vezes é uma medicação que eu preciso e talvez não vai ter disponível e um outro paciente pegou e nem fez o uso. Só levou porque era de graça.
E no momento de retirar o medicamento, tanto na farmácia municipal, ou na solidária, ou na do estado, que documentação tem que levar? O que, que precisa o paciente levar para retirar essa medicação?
A receita médica, né? O documento de identidade do paciente, cartão SUS, se for antibiótico ou controlado, tem que ter a identidade, né? Se não for antibiótico controlado, pode ser o cartão SUS. E aí, se for o paciente do paciente ou se for um responsável, levar o documento do responsável também.
E quanto à questão do fracionamento? Por exemplo, a pessoa precisa fazer um tratamento e ela vai utilizar 10 comprimidos e a caixinha tem 30. É feita esse fracionamento para que leve somente o necessário?
Depende do medicamento.
Uhum.
Tem alguns medicamentos que a gente consegue fracionar, né? Que é fracionável, e alguns outros não.
Não.
E depende também da prescrição, né?
Sim.
Porque às vezes, assim, a pessoa vai fazer a utilização de, vamos supor, 3 comprimidos ao dia durante 7 dias. Vão ser 21 comprimidos, né? De qualquer medicação lá, mas o médico coloca uma caixa. A caixa tem 30.
Tem 30. É. Vai sobrar 9.
Aí vai ter que seguir o que está prescrito, né? Uma caixa. Então, depende muito da prescrição. Tem profissionais hoje que já prescrevem fracionados, né? E aí, como a Dani falou, aquelas medicações que são passíveis de fracionamento, ela recebe fracionado. E aquelas que não, daí leva a caixa completa, né? Na esperança de que, após o tratamento, sobrando a medicação, devolva. O que a gente nota muito é que as pessoas têm aquele anseio de ter uma farmacinha em casa, né?
Sim.
O que, que eu imagino, e todo mundo tem farmácia em casa, eu tenho uma farmácia em casa.
Sim.
Né? Mas o que, que você tem que ter na tua farmácia em casa? Um antitérmico, né? Uma febre inesperada, um analgésico, algum material para curativo ali, um curativo adesivo, um esparadrapo, uma gaze, alguma coisa desse sentido, né? Um antisséptico ali e ponto. Né? Antibiótico não adianta você guardar, eu vou guardar porque se eu precisar daqui... Vai, porque você vai precisar fazer todo um ciclo, né?
Sim.
Anti-inflamatório, por exemplo, tu vai precisar do número X, aquela sobra não vai dar, tu não vai conseguir comprar só o que falta, né, ou retirar. Então, assim, ó, é importante que as pessoas devolvam esse tipo de medicação, até para que a gente evite acidentes com crianças, principalmente, né? De crianças terem acesso a essas medicações e vir a ingerir essa medicação, e a gente sabe que certas medicações não podem ser ingeridas por crianças, né? Então, pode ocasionar vários transtornos, né? Então, o que é o importante? Que as pessoas tenham consciência, né? Eu tomei 7 dias de antibiótico, sobrou 5 comprimidos aqui, 5 cápsulas. Devolve essas 5 cápsulas. Se mais adiante você precisar de um antibiótico, provavelmente não vai ser aquele, né? E se for aquele, provavelmente você vai ter que adquirir ou retirar na farmácia o tratamento inteiro. Então, é uma ilusão você ficar guardando, né? Porque vou dar para a vizinha. É outro equívoco, né?
Sim.
Medicação a gente tem que ser sua prescrição médica.
É verdade.
Né? Porque a grande diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então, se você calcula a dose errada, se você, de repente, tem uma interação medicamentosa, o que as pessoas não compreendem muito, né? O que é interação medicamentosa? Existem certos medicamentos que você pode tomar e eu não posso. Por quê? Porque eu já tomo um outro medicamento que vai fazer mal junto com aquele.
Uhum.
Né? Então, assim, as pessoas têm que ter essa consciência, né? De repente, no afã, na boa vontade de querer ajudar as pessoas, né? Não, mas eu tava ruim lá, tomei tal medicamento, tenho aqui. Né? É complicado. Às vezes pode, essa ajuda pode ser uma coisa que não dê muito certo. Então, o ideal que é? Que a pessoa consulte, né? Pegue a prescrição da medicação certinho, a posologia certinha, a quantidade de miligramas, quantidade de comprimidos, quantos dias tem que usar, qual é o ciclo, né? Porque existe, se a gente for entrar na farmacologia, aqui é que estou com duas experts na área, existem o que a gente chama de meia-vida no medicamento, né? Que é o período que o medicamento leva até adquirir seu pico máximo. Então, às vezes, a pessoa, o medicamento toma-se de 12 em 12, mas a pessoa resolve tomar de 8 em 8. Vai sobrecarregar os órgãos filtradores, o rim, o fígado, né? E pode ocasionar hepatite medicamentosa, pode ocasionar uma série de problemas. Então, assim, a automedicação é um risco, é bastante sério, né? A gente tem que prestar atenção, né? De fazer essa automedicação, porque às vezes, em vez de curar, a gente causa
um problema ainda maior. 9h46, estouramos o nosso tempo. Quero agradecer a participação de vocês, da Jane, da Daniele e do Eloir, trazendo essas informações importantes para orientar a nossa comunidade. Eu vou para o intervalo, porque em seguidinha já tem unidade móvel por aqui.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.